Escola Rivers. Na Rivers, querer é poder. www.escolarivers.com.br. Sejam muito mais do que bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Rivers. Antes de qualquer coisa, sigam a gente nas nossas redes sociais, como o Instagram e o Facebook. Pode encontrar simplesmente pelo nome de Escola Rivers. Muito obrigado e fiquem então com o seu podcast.
Muito boa noite, galerinha. Como é que vocês estão? Tudo certinho por aí? Daniel Rivers da área, muito prazer para quem não me conhece. Já fiquem à vontade aí. Hoje tá uma cestinha friorenta, né? Tá. Tô me ouvindo em algum lugar aqui. Pronto, agora fechei. Tava dando retorno. Beleza, gente? Então eu vou pedir para vocês, por favor, me darem feedback sobre o som, se o som tá legal, a qualidade da imagem tá tranquilo, se de repente o som ele tá mais concentrado em um fone do que outro, por favor, me deem feedback. E é isso aí. Gente, convido vocês a conhecer mais a escola. Aqui nos links da descrição tem diversos links, tem um próprio site da escola para vocês poderem estar conhecendo. O primeiro link, na verdade, é o site do entrevistado, que é o Cícero Dávila, que daqui a pouco eu vou estar chamando ele aqui. Tem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, onde a gente anuncia quando que vai ter uma live, quando que vai ter promoção de um próximo curso. E também temos aqui o podcast, tá? Inclusive, essa live aqui, ela, depois ela fica offline, a gente faz alguns recortes de melhores momentos e depois transforma em podcast. Então, já um salve pra galera que vai ouvir depois no podcast aí. E é isso aí, tá, gente? Também temos um link de convite pro Discord, se você quiser conhecer a gente, trocar uma ideia com a gente, conversar, de repente, comigo, com os outros professores. A gente costuma ficar praticamente online o dia inteiro ali no próprio Discord da escola, num canalzinho chamado Trocando Ideia, o intuito desse canal de voz, exatamente isso. Você entrar lá, trocar ideia, compartilhar sua tela, pedir um feedback de um trampo e coisa e tal. Fechou, gente? Então é isso aí. Já pega seu chocolate quente, seu cafezinho, que a gente vai começar então essa live maravilhosa. Então eu vou convidar aqui o meu querido Cícero Dávila. Fala aí, queridão. Beleza?
Boa tarde a todos. Tudo bom?
Tudo tranquilo. Tá frio pra aí. Você tá na Vila Mariana também, né, cara? São Paulo?
É, mas eu tô... Agora, nesse momento, eu tô no Brooklyn, tô na minha casa. Mas eu tô na Vila Mariana. Meu estúdio é na Vila Mariana mesmo.
Então, somos quase vizinhos aí.
Onde você tá?
Eu tô na Vila Mariana, perto da Ricardo Jafé. Ali, perto do Extra da Ricardo Jafé, ali.
Ah, bem pertinho mesmo.
Bem pertinho. Eu dei uma olhada lá, vi que é pertinho mesmo. Legal. E é isso aí, gente. Então, por favor, gente, interajam. Fiquem à vontade para deixar um comentário aí. De repente, se vocês quiserem fazer uma pergunta pro Cícero, eu vou tentando sempre dar uma equilibrada aqui. Eu vou fazendo minhas próprias perguntas. Tem muito papo com esse homem, tem muita coisa para perguntar de arte, de escultura e tudo mais, mas fiquem à vontade. Eu vou deixar um recado já, que eu tô com uma encomenda para chegar. Era para ter chego antes das 6, não chegou. Então pode ser que no meio da live eu dê um pulo rapidinho lá no portão só para pegar, mas eu volto. Vocês não vão ficar esperando muito tempo aqui, não. Vamos lá então, Cícero. Cara, comecinho, só pra gente começar a aquecer. Você tá há quanto tempo já fazendo escultura, mexendo com arte de um modo geral?
Há quantos anos, tá vendo?
Quantos anos, é?
Cara, desde cedo. Eu mexo com escultura desde os meus... Assim, que eu mexo mesmo desde os 14 anos, né? Mas profissionalmente desde os 20, 21.
Tem tempo, né?
Legal. Onde eu comecei profissionalmente a me atuar no mercado, né? Mas na época não era nem 3D, era tradicional totalmente.
Tradicional, né?
Sim, sim. Eu sou um escultor, assim, essencialmente do tradicional, que migrei pro digital por uma questão de conveniência, né?
Claro.
O próprio mercado, as demandas me obrigaram a fazer. A usar mais essa ferramenta, não é que eu migrei, eu simplesmente adaptei como uma ferramenta de trabalho, né? Uma questão de produtividade, sobretudo produtividade com qualidade. Faz parte de um processo, né, na verdade. Hoje em dia, toda a escultura que eu faço, tradicional, ela tem uma fase, pelo menos uma fase digital. Eu faço a mesclagem dos dois processos.
Muito legal, cara, muito legal. E você falou, você comentou que você começou no tradicional. O tradicional, pelo que eu percebo do seu trabalho, ele se divide entre mármore, bronze, muito possivelmente em clay também. O que você costuma trabalhar no tradicional?
Então, o tradicional, na verdade, ele é um processo que ele é totalmente analógico, né? A gente começa sempre com clay, com uma plastilina, né, ou uma argila. E depois disso, depois que a gente faz essa peça, ela é ela passa por um processo de moldagem, né? Você tem um molde de silicone, e esse molde de silicone, ele é levado a uma função onde eu executo em bronze ou também no mármore. É que o mármore hoje em dia, até alguns anos atrás, o mármore era feito por máquinas de pontos, né? Então a gente utilizava o próprio gesso que a gente obtinha da modelagem tradicional, a gente fez o molde e passou por gesso. A gente usava máquinas de pontos para poder, com esses pontos, pegar a intersecção desses pontos, dos três eixos, e obter ali o plano no espaço. E esculpindo. Aí, com o tempo, entrou o digital na parada e tal, e, por exemplo, ou eu faço, quando eu vou fazer em mármore, eu faço diretamente no digital, já robotizo isso, depois acabo a mão, ou parto de um scan de uma obra já pré-concebida, e onde é feito, é passado por um... Ele é passado por um por digital, né? A gente cria um STL, depois a gente fresa isso e depois acaba a mão. Faz o acabamento sempre à mão.
Entendi. E essas imagens aqui, gente, eu puxei de um vídeo só para dar os créditos direitinho aqui. Programa Arte na Tela, tá? É uma outra entrevista que o Cícero participou. E esse estúdio que tá aqui atrás é o seu estúdio aqui na Vila Mariana, confere?
Esse estúdio é meu estúdio aqui no Brasil, né? Na verdade, eu tenho um estúdio na Itália, hoje mantenho ainda esse estúdio. Tem um estúdio lá e um estúdio aqui. Aqui no Brasil, esse é meu estúdio, aqui em São Paulo, na Vila Mariana.
Tá. E aqui você basicamente faz os seus trabalhos pessoais e ministra os seus workshops e aulas e coisa e tal, certo?
Exato. Nesse estúdio aí eu faço toda a parte de encomendas ou trabalhos autorais e também faço workshops presenciais. Também faço alguns cursos online, né? Mas o curso online não precisa necessariamente que esteja aí, né? Eu faço, por exemplo, aqui da minha casa, onde eu estou viajando, eu ministro esse curso.
Mais confortável, né?
Mais confortável, exato.
E, cara, uma curiosidade que eu tenho é que, assim, eu mexo com escultura digital, ZBrush, sei lá, já faz uns 12, 13 anos, e eu já tô totalmente ciente de qual que é o tipo de demanda que você tem pro digital. Temos games, temos NFTs, temos colecionáveis, status, tem bastante coisa. E agora, quando a gente tá falando de coisa tradicional mesmo, estátua em bronze, estátua em mármore, qual que é a demanda aqui? Se você não puder falar, obviamente, quem que é o... Bem, qual que é o tipo de comprador que te contacta?
Então, só para fazer um briefingzinho, é o seguinte, a escultura como um todo, ela é muito ampla, né? Talvez seja a modalidade que mais tem, assim, difusão em termos de atividade. E ela é muito capilar, né? Ela vai para vários setores. Por exemplo, você está no setor de games, que entra para o setor digital. Tem a galera que trabalha com entretenimento na parte de de filmes, etc, etc. E a mesma escultura eu posso já usar no tradicional ou na escultura tradicional, mesmo utilizando o digital. O que seria? Por exemplo, se alguém me faz uma encomenda, hoje em dia eu posso pegar essa encomenda e partir com uma modelagem digital em cima dela. Eu modelo digitalmente ela. E depois disso eu faço uma robotização em cima desse trabalho, faço um poliuretano, depois eu revisto ele todo com plastilina e dessa maneira eu adianto muito o processo. Então isso é o trabalho tradicional. Agora, respondendo a tua pergunta, é o seguinte, quem é o consumidor desse tipo de produto? Normalmente são empresas, né, que demandam, por exemplo, de um busto do fundador, um monumento do fundador, ou alguém que queira ter uma escultura, uma certa peculiaridade ali, que quer com esse perfil XYZ, ou são colecionadores, né? Tem um grupo muito seleto e muito qualificado e que eles colecionam minhas obras, assim como poder colecionar de qualquer um outro. Eles vão e compram essas obras. E às vezes eles até dão um indicativo, mais ou menos, de uma obra que eles queriam, e a gente, se não tiver, a gente acaba fazendo. E a coisa desenrola dessa maneira. Então, como eu te falei, eu atuo nesse setor, né? Basicamente, o meu setor não é o setor do consumo do digital como um fim, o meu é como um meio, né? Digamos que o digital para mim faz parte de um processo até chegar em um resultado. Eu não entrego o digital como um produto final. É muito raro, isso já aconteceu, mas é muito raro.
Entendi, entendi. E essa demanda que você estava escrevendo, ela seria basicamente para o mundo todo. Você não tem cliente só no Brasil, acredito eu. Você deve ter para o mundo todo.
É, eu acho que todo mundo tem cliente no mundo todo, é só procurar.
É verdade.
Então, os clientes estão, hoje em dia a internet, ela rompeu a barreira geográfica e hoje em dia é só você se expor que os trabalhos, eles aparecem de um certo modo, com menor ou maior intensidade em determinados lugares, né? Isso depende muito da onda do momento ali, o que está acontecendo no próprio mercado, na própria situação do país de origem, etc.
Faz sentido. Mas assim, pelo que eu percebi, você tá nessa área aí bastante tempo, né? E obviamente você pegou um tempo que não tinha internet. Então, como que era a demanda nesses tempos aí? Como é que o pessoal entrava em contato com você? Você sente que depois da internet, essa era pós-internet, melhorou mais? Você sentiu uma diferença significante?
Tá. A internet, na verdade, ela meio que democratizou, né? O mercado, assim como democratizou também o processo de inserção de novos profissionais no mercado. Por exemplo, o acesso à informação fez com que houvesse mais pessoas ocupando a mesma atividade. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Só falando por esse aspecto. Depois eu te respondo como é que eu fazia. Claro. O que acontece hoje em dia? Como tem muita gente, é muito fácil você ter acesso às mídias e ficar em exposição, normalmente que você acaba criando uma maior concorrência, né? Por opções e não por qualidade, esse é o problema, porque muitas vezes você oferece, tem muita oferta no mercado com pouca qualidade, porque tem muita gente ali que talvez estejam despreparados para estar tá ali, né? Subir aquele mercado, ou estar ali mesmo no próprio mercado. Então, isso acaba que esse excesso de contingente acaba gerando uma, às vezes até uma certa prostituição do próprio mercado, onde um quer derrubar o outro por preços mais baixos, e, ou seja, acaba sendo, virando uma concorrência desleal, mas que no final os que são top, eles sobrevivem porque sempre tem aquele cara que quer a qualidade acima de tudo e não o valor do preço. Então, guerra por preço, qualquer um, quem tiver no nível bom perde por preço, vai por qualidade, esse cara se mantém e a coisa vai adiante. Mas é lamentável que existe isso, isso é uma coisa negativa que eu vejo na internet.
É verdade.
Essa prostituição, vou chamar, desculpa o termo vulgar, mas é prostituição.
Não, mas é isso.
Existe mesmo, principalmente de pessoas que começam, que já começam fazendo, tipo, se eu vou passar a rasteira em todo mundo, vai lá e cobra baratíssimo. Aí esse cara tem que trabalhar 10 vezes mais para ganhar a mesma coisa que você ganharia, talvez, em um trabalho. E, enfim, até ele acaba não ganhando e acaba atrapalhando quem precisa trabalhar. Então, esse é um problema. Agora, como é que eu fazia antigamente quando não tinha internet, né? As mídias, antigamente, elas eram baseadas em mídias escritas, né? Mídia impressa, né? O rádio, a televisão, né? Agora, a rádio e a televisão sempre foram meios midiáticos muito caros, principalmente a televisão.
Caramba.
Então, a gente entrava nas revistas, né? As revistas de setores da própria área. A gente contratava essas revistas, pagava uma grana. Ou, muitas vezes, eles ofereciam fazer uma matéria do nosso trabalho e aquilo acabava que revertia positivamente em nosso favor pela própria matéria. Então, era uma troca, né? Eu oferecia uma matéria boa, em troca eu tinha uma publicidade grátis. Isso acontecia muito. E existiam as famosas páginas amarelas, não sei se as pessoas nem lembram disso, né?
Peguei o tempo.
As páginas amarelas que a gente anunciava ali, gastava-se uma grana. Aí depois entraram tantos outros meios quando a internet se estabeleceu aí na vida da gente, que a gente conhece até hoje.
Pode crer.
Mas era duro, era aliás, era mais legal porque o que acontecia, eu achava, já existia uma seleção já pela própria dificuldade de se fazer a própria mídia. Então, não era qualquer um. Tipo assim, hoje em dia você aperta um botão ali, você gasta R$6 e você aparece na casa de todo mundo.
É verdade.
Antigamente você precisava gastar R$600, R$700, R$800 para você aparecer. Então o cara pensava duas vezes antes de dar espaço. Isso já selecionava demais o mercado, já era bom por isso. Então, quem estava no mercado era aqueles que tinha um nível bom e que faz uma concorrência mais leal entre eles, né? Uma concorrência mais leal.
Entendi, entendi. E isso tudo que a gente está falando, você sente que mudou mais ainda pós-pandemia ou para o seu setor não mudou tanto? O que você sentiu que a pandemia impactou?
Não, eu acho que, por exemplo, como o meu setor é de produto físico, por exemplo, alguém quer mais cultura, e eu acho que a pandemia não veio alterar isso, não. Por exemplo, se eu vendesse esses produtos digitais, muito provavelmente eu teria tido uma significante mudança. É, e no final das contas, não foi o que houve. Pelo menos foi o que eu percebi.
Que bom. Mas workshop já não...
Mas é assim, a pandemia, obviamente, todo mundo falando, né? A pandemia, obviamente, que economicamente ela passou a rasteira em todo mundo do ponto de vista de poder assistir, né? O mundo caiu todo. O mundo caiu como poder assistir. Então, todo mundo sofreu a mesma onda. Mas assim, eu tô falando com relação à dinâmica do mercado, para mim, como seria, como é, não mudou nada. Nesse sentido.
Mas workshop, você ficou um pouco limitado, né? Que você tem workshop físico, você tem as aulas online e tal, mas seus workshops físicos já ficou mais limitado, já, né? Você não conseguiu...
Então, é que na época, veja bem, na época da pandemia, eu já tava, assim, morando 100% na Itália, né? Assim, eu tô aqui no Brasil faz um pouco menos de um ano. É, eu estava morando lá, então eu passei todo o período da pandemia lá. Portanto, eu não estava dando aulas presenciais, já não estava dando mesmo aulas presenciais. As aulas presenciais eu já parei de dar no meu estudo desde 2018, quando foi eu mudei para a Itália definitivamente, por um período de 3 anos e meio, que era meu objetivo. Aí, quando veio a pandemia, como já não estava dando essas aulas, a coisa não alterou muito, não houve essa alteração. Aí depois, voltando ao Brasil, a gente percebe que existe um engessamento dessa dinâmica, desse hábito já da presencial, porque houve, digamos, uma retração disso por conta da pandemia e criou-se um trauma em torno disso. Então, o que houve? A gente está acabando retomando, assim, paulatinamente essa prática, mas, assim, com cursos esporádicos, não uma coisa muito sequencial, né? Até porque é meio cansativo, não só também para quem também faz do ponto de vista de custo, não é fácil. Sim. Então, assim, devagarzinho a gente vai retomando, assim, o presencial para mim é muito importante, porque eu gosto do contato tete-a-tete, entendeu? Com a pessoa, o contato físico com a matéria, é muito importante. E também com as pessoas, a gente acaba estabelecendo uma relação social, que abre uma janela para o mundo. E o meu intuito com as aulas sempre foi esse, né? Foi eu abrir uma janela mais para o mundo, conhecer pessoas, estabelecer relacionamentos sociais, praticar ali, tentar resolver situações inusitadas em um período muito curto e muito diversificado. Cada aluno é um problema, carrega um problema, né, ali para resolver, e a gente tem que resolver isso rapidamente. Então, isso acaba forçando muito a parte mental e também motora, isso é muito bom. Eu gosto muito desse desafio, então por isso que eu sempre gostei de dar aula. E quando agora, por exemplo, dando curso online, eu percebo que, por exemplo, a própria distância um pouco dificulta isso. Por exemplo, com o ZBrush agora eu estou conseguindo me adaptar, porque eu já tenho dois softwares legais onde eu consigo atuar diretamente ali na peça do cara, então não faz muita diferença, mas até conseguir esse equilíbrio foi meio puxado, meio difícil.
Imagino. Eu quero frisar um pouco esse assunto, depois eu volto nele. Você citou no começo, cara, quando você estava explicando o seu processo, você citou que uma das partes do seu processo é a robotização. Confere?
Sim.
Você consegue explicar um pouquinho melhor o que, que seria exatamente essa etapa de robotização?
É que é o seguinte, o 3D, com o escopo de chegar a uma escultura final, tradicional, mesmo partindo digital, ela parte sempre do processo digital, né, que é a digitalização, onde você faz a modelagem, que você pode partir de uma base mesh comum, ou você partir de uma base mesh escaneada de uma própria peça que você modelou e escaneou e continuou. Bom, esse é o processo digital onde entra. Aí o que acontece? Quando você termina isso, você precisa dar luz a esta criatura que você criou. Ela não existe. Tem que parir essa coisa. Como é que você tem que fazer? Ou você vai para uma impressora 3D, onde você faz o print, onde isso vai ser feito através de de uma resina filamento, você obtém a peça física que você pode, a partir daí, fazer, levar para uma fundição, fazer um molde e obter isso em bronze ou mesmo fazer uma série em resina ou gesso, não importa. Esse é o processo final de um processo de uma print 3D. Quando você tem um processo de uma peça de mármore, não existe impressora 3D no mundo que vai aglutinar mármore para se fazer uma escultura, até porque não existe aglutinação de mármore. O mármore é uma rocha metamórfica que foi formada há milhões de anos e ela tem que ser esculpida, não tem como ser diferente. Para você esculpir um mármore, você precisa de uma CNC. CNC, para quem não sabe, é uma máquina que dá controle numérico e vai fresando, tem uma fresa na frente que vai desgastando a peça, né, e vai formando uma escultura. Então, essa CNC, elas, hoje em dia, são robôs, né? A gente chama de robô. Tem um robô, de vários eixos, tem um robô de dois eixos, de três eixos, de sete eixos. E cada, a quantidade de eixos, ela é caracteriza pela movimentação que ela consegue dar em torno de uma peça e obter mais precisão naquilo. Então, só resumindo, toda peça de mármore que saiu de um 3D, ela foi robotizada. Esse termo robotizar é um termo que eu uso, tá? Isso não existe. Essa robotização que eu digo é você pegar uma escultura, jogar o STL no robô e fresar. Eu chamo isso de robotização. Essa robotização, ela parte a partir de um STL, de um OBJ que você gerou em um processo 3D, ou direta ou indiretamente. Quando eu digo direta, é a partir de uma base mesh do próprio ZBrush, ou indiretamente através de um scan que você escaneou e colocou no ZBrush e continuou trabalhando.
Eu não sei se é exatamente isso, eu encontrei uma CNC quatro eixos aqui.
Sim,
só que esse aqui, no caso, ele está fazendo na madeira, né? Mas nesse caso aqui seria quase o que você falou, que tem ela está lendo a partir de um arquivo 3D, um STL da vida.
Isso.
E está dando esse resultado aqui.
Exatamente. Então, os CNCs, eles trabalham com tudo. Mármore, trabalham madeira, poliuretano. Eu uso também muito poliuretano quando eu vou fazer um monumento, por exemplo. Eu faço lá o 3D, faço um poliuretano com 1 centímetro a menos, depois eu completo aquilo com massa e a peça fica no tradicional, como seria antes, só que muito mais rápido e mais preciso. É incrível, cara. Essas máquinas realmente mudaram a nossa vida.
Entendi. Então sempre tem ainda o acabamento do artista, né? Então você não bota na máquina e tchau, né? Ainda tem. Você tem que
ter
um talento
final. Não existe ainda CNC que te dê um resultado 100%. Não sei se um dia vai ter. Agora, se tiver, ela vai ser um processo caríssimo, porque só se ela for autoprogramável. Porque, cara, eu programo o robô, né? Quando eu faço, cara, é muito trampo. Então, o que acontece? E outra, só tem mais um detalhe, né? Aquele traço da mão, o traço manual, ele é insubstituível, cara. Então, eu acredito que uma escultura, eu não sei nem se teria por que chegar nesse resultado sem a mão do homem. Porque a mão do homem, eu acho que é indispensável. Quando você dá aquele toque ali, por exemplo, quando eu freso um poliuretano e dou aquela camada de plastilina em cima e acaba a peça, ela fica como se fosse modelada à mão. Aquilo não tem comparação com nenhuma print 3D, cara, não tem. E o mármore é a mesma coisa, o mármore, quando você faz o mármore, o máximo que você chega nele é de 75%, no máximo 80%, ou seja, tem 20% ou 25% de acabamento. Agora, esses 20% ou 25% é que fazem a diferença. Por exemplo, se eu pegar, se eu fizer um STL, fresar tudo igual, né? Fazer os mesmos programas, se eu tiver a mesma peça, e se eu der para 10 pessoas diferentes, vão ficar 10 esculturas diferentes. Mesmo tendo como base a mesma STL, o mesmo ponto final de fresagem.
Faz
sentido. Isso é bem importante, esse toquezinho aí.
Faz todo sentido isso aí. Pô, mas eu tô vendo aqui o investimento de uma CNC, eles são, pelo que eu tô vendo, tem de 13 mil e vai para 150 mil. São
não, tem bem... de 2 milhões e meio, 3 milhões, 14.
Caraca.
Não, isso aí, essas que você está falando são bem amadoras, são aquelas amadoras. Fundo de quintal.
Entendi.
São aquelas bem fundo de quintal, né? Por exemplo, vai na Itália, cada esquina tem um estúdio com robô. É comum, é carne de vaca. Aqui que nós temos essa dificuldade, né? O custo do Brasil, a nossa situação financeira brasileira, enfim, todas as conjunturas negativas que temos com relação a gente ter equipamentos de primeira qualidade de primeiro mundo. Então, isso acaba que nós ficamos sempre atrás, na retaguarda de tudo, na traseira de tudo, chegando, desfrutando tudo por último, né? Então, agora, por exemplo, você vai na Itália, em Carraro, Pietro Santo, você vai encontrar em cada estúdio, em cada esquina, empresas que tem, não tem só um, tem dois, três ou quatro robôs ali funcionando de noite. Coisa absurda, né?
Que loucura, cara, que loucura. Foi bem o que você falou, pra gente aqui é uma novidade enorme, né? Se algum dia realmente tiver, já deve ter, né? Estúdio onde as pessoas, elas podem ver e tem um robô ali trabalhando ao vivo, o brasileiro vai surtar, cara.
O meu estúdio tem um robô trabalhando nesse nível, nesse grande.
Você dá um nome pra ele?
Eu chamava ele de Francesco.
Francesco? Gostei.
O Francesco. Eu digo Francesco porque uns falam, ah, poderia ser Michelangelo. Ah, não, Francesco que é um nome que não existe, é o único Francesco.
Aí, ó. Gostei. Gostei do jeito de pensar. É isso aí. Cara, e vamos lá. Se você não se importar, eu queria cair um pouco aqui pro assunto de quanto que dá pra ganhar nesse aspecto. Você não precisa falar valores, as fechados. É que eu sei que, assim, na verdade, todo ramo que eu entrevisto aqui, né? Eu entrevisto a galera que trabalha com cinema, que trabalha com games, com colecionáveis, né? Inclusive, o Vitor Hugo, ele tá aqui, que é o próximo entrevistado da sexta-feira que vem. Né? Fica atento aí, gente. Sexta-feira que vem tem mais live. Não dá pra fazer uma pergunta assim, pô, mas essa área dá dinheiro? Claro que dá dinheiro. Sempre tem como você ganhar dinheiro de mais de uma forma, né? Mas o que eu queria te perguntar é assim, hoje em dia você sente que tem demanda para tirar uma boa grana, para quem tem o conhecimento que você tem, para quem ainda não chegou no seu patamar, dá para tirar dinheiro, dá para viver disso aí, né?
Olha, cara, eu costumo dizer o seguinte, não existe nada que não dê dinheiro no mundo. Qualquer coisa dá dinheiro. Até ferro velho dá dinheiro. Conheço gente de ferro velho que são milionários. Tudo dá dinheiro, cara. A questão é como você vai fazer. Agora, veja bem, na parte da estrutura, obviamente, é igual jogador de futebol, né? Aqueles mais técnicos, que têm mais qualidade, vão ganhar muito mais dinheiro. Ao passo que aqueles que são no nível médio, esses vão se lascar, porque eles vão concorrer sempre com aquele nicho ali de nível médio, vão ficar batendo entre eles, e acaba gerando uma concorrência, aquele que eu te falei, vira uma eles acabam caindo num abismo, num precipício, porque a concorrência, um comendo o outro, no fim, vira aquela coisa que ninguém ganha nada. É muito difícil, né? O cara tem que trabalhar muito para ganhar alguma coisa. Eu diria o seguinte, cara, dá para ganhar dinheiro sim. Dá para ganhar dinheiro sim. Obviamente que tem momentos bons e tem momentos ruins. Eu vivo de escultura, eu diria que eu vivo bem, não tenho nenhum problema de ordem financeira, graças a Deus. Mas também eu trabalho 16 horas por dia, né?
Nossa senhora!
Então, agora também tem... Tem essa de... Não, 16 quando eu trabalho pouco. Então, cara, é assim, a pergunta é, escultura dá dinheiro? Dá dinheiro como um médico dá dinheiro, como um engenheiro dá dinheiro, como qualquer coisa dá dinheiro. Tudo depende de como você vai trabalhar, que nicho de mercado que você vai se inserir, que tipo de cliente você vai pegar. Se é aquele cliente que é rapidinho, que você vai fazer coisa baratinha, vai ter que ir para o próximo trabalho lá. Você não vai ganhar dinheiro, cara. Você tem que ganhar dinheiro com coisas muito bem qualificadas. Praticamente, você tem que fazer Ferrari, não fazer Fusca, tá? Se você for entrar numa de fazer Fusca, você tá lascado, cara. Você vai ficar na margem. Você tem que trabalhar muito para vender Fusca. Imagina quantos Fuscas tem que ser feito para substituir uma Ferrari. Quantos são?
É verdade.
A mesma coisa. O princípio é o mesmo. Temos que... Todo mundo tem que chegar no nível máximo de excelência, né? Quanto mais alto for o teu nível de excelência, em qualquer coisa, não estamos discutindo de qualquer coisa, você vai ganhar mais, é normal. Então, o que você tem que fazer? Tem que investir em conhecimento, investir em aprimoramento, né? Essa coisa de o cara economizar com formação é a coisa mais burra do mundo. Você queima uma estrada enorme quando você tem um cara, um mentor de boa qualidade, isso te encurta um caminho absurdo. E aquilo que você acha que é um gasto, não é um gasto, é um investimento. Então, isso tem que ser visto como da maneira menos mesquinha possível. Porque a gente tem aquela mania, hoje em dia tem YouTube, eu vou pegar tudo no YouTube. Mas, cara, você vai chegar no nível que todo mundo chega. Chegar além daquilo ali. Como? Vai procurar uma mentoria boa, de boa qualidade.
Não, concordo plenamente. Concordo plenamente, inclusive pelo fato de o mentor, você está contratando ali, inclusive o seu, por um preço super acessível, uma pessoa que trilhou já aquela estrada, passou pelos problemas que você está passando, já passou muito mais, tem muita experiência para te dar, né? Que no curso, uma mentoria, não é só o conteúdo, não é só o aprendizado, é a experiência da pessoa. O jeito que a pessoa explica, né? Eu falo isso muito para os alunos, assim, o jeito que a gente prepara a nossa didática, prepara os textos para ficar didático, você não tem preço, cara. Você não tem preço. Tem um preço que a gente coloca no site, mas, assim, é uma coisa muito valiosa.
Você está vendendo, o teu tempo. Quando eu vendo um curso, cara, eu vendo X tempo da minha vida, cara, que está ali. Em experiência, em coisas adquiridas que foram muitos anos. Então, quando eu vendo uma mentoria, eu estou vendendo compactado tudo aquilo. E é isso que muitas pessoas não entendem. Quando um mentor de experiência e que se propõe a fazer isso, né? E acaba que... E essa experiência, ela é passada de acordo com aquilo que você vivenciou, com a tua, né? Com aquele teu grau de evolução que você teve, né? Eu tô falando do mentor, né? E passa para outra pessoa dessa maneira. E, infelizmente, isso tem um custo, né, para tudo. E o que acontece? As pessoas vão procurar a via mais fácil e mais barata, que é o famoso YouTube, que tem muita coisa boa. Mas você não pode, muitas vezes, só querer fazer... Porque hoje em dia o autodidata... Não existe mais autodidata no mundo, né? Hoje em dia o autodidata é o cara que olha o YouTube, né? Isso. O que você faz? Só autodidata. O que você aprendeu? YouTube. Já não é autodidata.
Não é autodidata.
Só mudou o conceito de autodidata, né? Que ele tá vendo tudo. Mas, na verdade, ele tá... Não é mais aquele autodidata, genuinamente, na acepção formal da palavra. Não é mais. Agora, é diferente, por exemplo, de alguém que vai fazer um curso aí com você sobre games, ou o cara que vai lá quebrar a cabeça sozinho, ficar o dia inteiro aí procurando 1000 vídeos, assistindo. Ele vai perder um puta tempo quando ele já podia ser direcionado aí. E a mesma coisa comigo também, quando o cara quer fazer escultura... Ele pega um tópico, um tema, e vai ser desenvolvido aquilo e é muito, a estrada assim curta, né? Pra você ter uma ideia, antigamente, por exemplo, assim que eu mudei pra Itália em meus 21 anos de idade, não existia, primeiro que não existia internet, e essa coisa de passar, de aprender, na Itália é um tabu muito grande, é uma coisa meio que as pessoas acham que tem aquele trauma de guerra, que eles sentem uma resistência em ensinar as coisas, aqueles velhos, sabe? Aqueles senhores lá que dominavam magistralmente a escultura, que era coisa de você ficar babando a frente do cara. Você nunca fala pro cara, me ensina isso. Você fala, me ensina isso, o cara te põe pra correr. O que tinha que fazer era chegar perto dele e de longe ficar olhando. O máximo que você podia fazer. Porque esse cara nunca, não tinha ensinado. Então, imagina a dificuldade na época, que eu tive, inclusive, para aprender, que era quase um autodidatismo, que não é, na verdade, um autodidatismo. Você tá vendo o cara fazendo. Mas, assim... Era muito difícil. Hoje em dia, por exemplo, aquilo que na época era tão difícil, hoje em dia já não é, porque, como eu te falei, o YouTube tem muitas coisas ali para serem vistas. Né? Tem muita coisa ali que dá para aproveitar, sim. Mas, assim, a dificuldade antigamente era muito grande, cara. Para chegar no nível assim, que eu cheguei fazendo as coisas, foi muito penoso, assim, sabe? Porque essa dificuldade, mesmo você estando na escola, aqueles professores que tem na escola são limitados. Não pensa você que na Itália só tem... professor fodaço dando aula nas escolas. São os piores que dando aula. São os piores.
Sim.
Professor, o cara bom tá no mercado ganhando dinheiro. Então você tem que se virar com aqueles camaradas ali e depois você aprende mesmo nos estúdios, né? Porque eu fiz um curso na escola tal, dando de porcaria. Principalmente se o curso for de 15 dias, aí que você não aprendeu nada mesmo. Tem muita gente que vai pra Itália, faz um curso lá de um mês, ou vai pra Nova York, faz um curso de um mês e bota formado... Na Itália, formado, quer dizer, mesmo se ele
quero ver seu trampo.
Não, mesmo se ele fosse formado, que já é uma mentira, você imagina que esse cara ia... O que ele sabe com esse tempo de experiência. Então, pela experiência que eu tenho, que eu estudei muitos anos fora, eu sei que os melhores professores não estão nas escolas, cara, eles estão no mercado. Então, assim, são raros, a menos que seja aquelas escolas ultra mega profissionais, assim, onde é uma empresa muito... Tem um viés de muito lucro, né? Eles otimizam essa dinâmica de escola. As escolas privadas. Falando de escola, as escolas que tinham lá eram as escolas públicas, né? Porque na Itália as escolas são públicas. Eu não fiz cursos privados, então eu fiz cursos públicos. que era da escola, onde eu fazia, como faculdade aqui, por exemplo, a USP ou não sei o que, é a escola que tem lá. Então, essas escolas é o pior lugar pra você aprender, cara. Então, você tem que aprender aonde? Em estúdios de caras muito bem qualificados que dão curso, mas não um curso de um mês ou 15 dias, não. São cursos que o cara vai lá e segue o cara um tempo, aí sim você aprende, cara. Legal.
Muito bom, muito bom. Deixa eu aproveitar essa onda aqui, estamos falando sobre curso. Deixa eu falar com vocês rapidinho, gente. Mês que vem a gente vai estar abrindo matrícula, tá? Pro Odyssey, não sei se vocês conhecem, é um curso aqui da Rivers, que ele é voltado para desenvolvimento e criação de personagem para games. Temos ex-alunos que eu tô vendo aqui no chat, tá? Manifestem-se, falem bem do curso aí. Ele é um curso que ele aborda toda essa parte de anatomia, de escultura de tal, de um personagem. A gente começa e termina, basicamente, na Unreal. Como ele é focado para games, a gente tem muito contato com a tal Game Engine, que é sim, o nosso personagem ele está funcionando dentro da engine, né? Então, ou seja, a gente vai estar entregando uma peça funcional para as próximas equipes de engenharia de programadores, né? Então, ali já vai ter textura aplicada, um rigging, animações, movimentos já feitos, toda a parte de look dev, texturas, grooming, né? Toda essa etapa de fazer cabelo, de fazer roupas com simulação de física em tempo real, tudo isso já é funcionando de forma mais fluida possível dentro da Unreal, beleza, gente? Então, é um curso de 56 horas online via Discord, tá bom? Como eu disse na live anterior, né, vou repetir aqui, esse número de WhatsApp aqui, eu dou uma olhada nele de vez em quando, tá? Tem outras pessoas que olham, mas se vocês quiserem falar comigo, tirar mais dúvidas, fique à vontade. Tem o e-mail contato@escolarivers.com.br, fique à vontade. E aqui tem detalhadinho, tá? Todos o passo a passo, basicamente, do que a gente faz durante o nosso curso, tá bom? Parte de investimento aqui. E vocês podem entrar na lista de espera também aqui pelo... É um grupo do WhatsApp, né, onde só administradores mandam mensagem, onde a gente manda quando que vai abrir a próxima turma e tudo mais. Tem alguns trabalhos de alunos também, o pessoal que mandou muito, o pessoal que desenvolveu bem, e é bem o que a gente tá falando aqui com o Cícero, né? Ainda tem aquele momento onde você se aplica, né? Então, vou retomando até aqui, Cícero, você tá falando sobre YouTube, né? YouTube, eu vejo ele como um grande quebra-galho. Você tá no momento da sua vida que você tá, puta, tá fudido de grana, né? Você tá com tempo escasso, tá trabalhando, tem filho, tá não sei o quê. Realmente, o YouTube, ele vai suprir essa parte básica aí, mas vai chegar um momento que você tem que colocar como uma meta, um objetivo, juntar uma grana para pegar um curso desse, uma mentoria contigo, né? E eu até emendando aqui, cara, eu sei que você não gosta muito de fazer jabá do seu curso, mas eu vou fazer por você, que eu fiquei muito espantado, cara, com o valor. Eu acho um valor super acessível, galera. Eu deixei o curso aí, o link dele, tá, gente, aqui na descrição. Então, quem quiser dar uma olhada aí, ó, R$2.100, gente, na moral, que bagatela para você ter um curso com um professor experiente desse, um mestre, né, cara? E o que você ensina nesse curso aqui, Cícero? Quais são os tópicos principais que você passa?
Oh, então, na verdade, o que ocorre é o seguinte. O que eu percebi assim, ao longo de muitos anos de ZBrush, dando aula mesmo para a galera, e tendo alguns alunos até mesmo da área mesmo de ZBrush, o que ocorre é que eles acabam conhecendo profundamente o software, né, na sua maior intimidade ali, com todas as suas... Eles entrando no software ali, conhece tudo. Só que o cara não sabe modelar. Ele acaba pegando, fazendo aquelas assemblagens, né? Pega aquilo que o software oferece, modifica ali uma coisa ou outra, mete um subtool, cola um, cola no outro, cria uma estrutura. Isso é muito comum a gente ver. Então, o que acontece? Eles acabam criando uma deficiência no que é a modelagem em si. E esse meu curso, na verdade, ele veio para suprir essa questão aí. Aonde eu passo, aonde, por exemplo, eu ensino a modelar genuinamente, ou seja, pegar uma bola mesmo ali crua e modelar. Fazer um pé como tem que ser dentro de um processo metodológico, uma cabeça dentro de um processo metodológico, e esculpir como se fosse uma massa mesmo. Na verdade, eu uso o ZBrush no meu curso, ele é baseado, ele é quase como uma escultura tradicional dentro do digital. Porque eu não utilizo dos artifícios do software para produzir uma figura. E esse é o viés do meu grupo. E da maneira muito mais simples, né, do que realmente é. Por exemplo, eu uso só 6 ferramentas dentro daquele universo de 200 ferramentas. Eu uso 6. E, quer dizer, eu faço da maneira mais simples possível, né, tudo, mas, tipo assim, chegando a maior complexidade de modelagem. É como se eu fizesse mais com menos. Eu tô tirando leite de pedra, cara.
Claro,
Aí é tirar leite de pedra, sabe? Porque quando o cara domina isso, ele domina tudo, cara. Depois o software é molezinha. Não, então, nesse sentido, é essa a filosofia do meu curso, é aprender a modelar, cara. Ensinar a modelar, não a fazer... não usar o software, digamos, que ele oferece para você obter alguma coisa, não é essa o viés do meu curso. Porque para isso, o cara nem precisa, ele vai no YouTube que ele acha um monte de tutorial lá.
Tem um monte de coisa.
E tá resolvido.
Então, Concordo plenamente. Isso aí eu falo muito no começo das minhas aulas aí, né? Que eu falo, eu não tô dando aula de ZBrush, eu não tô dando aula de Maya, tá, gente? Eu tô dando aula de modelagem, fazer um personagem, por aí vai. Mesma coisa você, cara. Você não... E outra, não dá pra saber exatamente tudo. O ZBrush, ele é gigantesco, cara. Tem ferramenta pra cacete ali. Então, assim, quem vai saber tudo é o pessoal que fez o software. O próprio pessoal lá da Maxon, da antiga Pixologic, né? Ele sabe ferramenta por ferramenta, mas aí é outro intuito, né, cara? Perguntaram aqui, cara, o Afonso Takeshi, grande abraço aí, Afonso. Ele perguntou quando Afonso, será o próximo workshop. É grande camarada meu também isso aí. Quando que é o próximo?
Eu não tenho data ainda não, tá? Não tenho ainda data marcada não, mas assim, pode ser que daqui a alguns meses, mas exatamente quando eu não sei não. É só ficar de olho no Instagram que vai rolar aí no momento certo.
Eu vou ser seu aluno, hein, cara? Quero muito aprender.
Pô, será um prazer, cara. Todo mundo.
Pô, vou a pé ainda, cara. O negócio aqui do lado.
Então, inclusive esse meu curso já tá rodando, tá? Ele tá rodando já, mas assim, o que eu fiz? Eu não anunciei no Instagram ainda, por quê? Porque tem muita gente que é iniciante, e a galera iniciante, eles têm muita dificuldade ali com o próprio manejo do software, tá? Da zoom pra lá, pra cá, aquela coisa que como você aprende assim com marchas. Então, eu tô com uma turma já, mas assim, não anunciei por conta que eu não quero aquele inchaço momentâneo. E tem também a galera, eu tenho duas turmas, uma que é a galera que tá iniciando, e a galera que nunca viu o ZBrush, que eu tô dando aquelas coisas iniciais, e tem a galera já do avançado, esse sim que aí é rápido, é dinâmico, porque o cara já conhece.
Legal.
Aí entra no processo direto de modelagem. Mas isso, ainda não, quando achar o momento certo, inclusive o curso do ZBrush eu vou anunciar nas redes sociais, que eu estarei apto a receber mais gente.
Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Legal, cara. Uma perguntinha que eu tinha anotado aqui logo no comecinho do bate-papo, a gente acabou entrando no assunto aí, eu esqueci de perguntar. Qual que é a média de tempo que leva para fazer uma estátua de mármore? Eu tenho muita curiosidade para conhecer mais o mármore, né, em si. Mas, sei lá, você imagina tipo um busto, né, extremamente realista. Qual que é a média aí? Um mês, dois meses?
Tá. Então, se for pelo processo tradicional, eu diria que 6 meses é pouco. 6 meses é pouco, porque você tem que modelar e depois pegar ponto por pontinho, etc. Tem que fazer a modelagem, fazer um gesso, depois copiar por ponto, né, o bloco. 6 meses é pouco, cara. Agora, se for digitalmente, se for fazer, vou chamar, se eu for robotizar isso, vou fazer, vou escanear, ou então faço diariamente de brush e faço. Aí, cara, na boa, o negócio dá pra fazer facilmente um mês e meio, cara. Dá pra fazer.
Vou saber.
Se for fazer só isso.
Sim, sim. E quando você recebe, né, é isso aqui, você fica à vontade, se você não quiser responder, tá, cara? Mas qual que é a média que você e outros escultores aí, os seus concorrentes, digamos assim, qual que é a média de preço que o pessoal costuma cobrar com coisa mais, sei lá, coisa de bronze, coisa de mármore, né? Qual que é a média de preço? Que eu imagino que deve ser não é qualquer tipo de cliente que compra, né? Como você tava falando, essas é dono de empresa, que quer colocar na fachada da empresa e tal. Qual que é a média de valores, cara?
Olha, cara, eu vou dizer uma coisa. Não existe um valor estabelecido para alguma coisa, tá?
Claro.
Existe aquela coisa chamada relatividade. Tudo é relativo a quem faz, com o que você faz e no tempo que você entrega. Mas, assim, eu vou dizer o seguinte. Só para você fundir um busto, fazer uma fundição de busto, é R$10.000. Só para você ter uma ideia.
Claro,
então,
claro.
Quando você tem uma base R$10.000 só de fundição... O que vem a maior além disso é o preço de cada um, cara. Então, não existe um busto, por exemplo, que custa menos de R$10.000. A menos que o cara realmente queira chutar o pau da barraca e trabalhar de graça. Aí, mas ele vai se quebrar antes do resto cair. Mas, assim, isso pode ser de... Um valor de um busto pode chegar de 20 mil a 1 milhão. Tudo depende. Tô dizendo.
Depende.
depende de quem faz e quem cobra, entendeu? Então, assim, eu não saberia te dizer o valor exato, mas vamos dizer que uma média, você pediu uma média, eu acredito que 20, 30 mil reais, não sei, é uma média.
Entendi.
Deve ser, entendeu?
Sim, tem. Não, eu imaginei que era um valor por aí mesmo, pode crer. E o processo com bronze me parece ser diferente, você falou um pouco no começo lá, mas o bronze, eu acredito que ele exige uma parte onde você tem que, como você acabou de dizer, você tem que fundir ele, você tem que trabalhar uma parte com ele quente, né? Como é que é o processo exato com o bronze, cara? Você pode contar pra gente um pouquinho?
Então, o processo de bronze, ele é um processo semi-industrial, né? Onde existe a parte industrial e a parte artesanal. Quer dizer o seguinte, quando você modela uma peça, faz uma modelagem, eu vou ater ao processo tradicional, tá? Você modelou e fez a peça largura. Aí, tirei um molde disso, é feito um molde de silicone. Esse molde de silicone, ele é tirado uma cera. Você tem que fazer uma cera, pincelar e tirar uma cera que é oca, tá? Essa cera depois, obviamente que vai ser retocada, beneficiada. Essa cera, ela vai ser passada por material refratário interno e externamente. Esse material refratário nada mais é do que um tipo de gesso que, quando seco e quando submetido a uma temperatura X, essa cera que está dentro vai derreter, vai sair por um buraco, correto? Você Sim. esquentou a cera, botou ele no forno. Ele vai esquentar, vai derreter a cera, vai ficar um vazio dentro, que era um espaço que era ocupado pela peça, correto?
Correto.
É muito simples de imaginar isso. Você tem uma peça de gesso positivo, derreteu, como ele está coberto com material sólido refratário externo, ficou dentro um buraco dentro daquele bloco de gesso, tá? Muito bem. Quando aquilo é evacuado, o bronze é derretido e é jogado dentro daquele buraco de volta. Tudo aquilo que era cera, aquele espaço vai ser ocupado por bronze. Quando você coloca o bronze, naturalmente esse gesso será quebrado e você obter a peça de bronze. Eu estou colocando de uma maneira muito simples, né, possível. Obviamente que existem todos esses meandros, em todas as etapas, em todos os percalços, que você possa imaginar aí dentro desse processo. E tudo isso é reparado com acabamentos manuais, etc., soldas, etc. Tal. Mas assim, tendo uma visão muito simplista da coisa, é dessa maneira que ocorre o bronze. É um processo de fundição.
Entendi. Pô, precisa de um conhecimento legal de... Você citou para mim, processo é de química, de física, né? Tem que ter todo esse embasamento aí, né? Esse tipo de conhecimento.
Então, é por isso que existem as fundições. Assim, eu já tive fundição, por exemplo, e é onde eu regulava todo esse processo, né? Que você é obrigado a fazer, regular a que temperatura do bronze você derretido, lá 900, 1.100 graus no material. A que temperatura tem que ser derretido esse bloco de gesso para receber esse metal. Tudo isso. Mas quando você faz isso numa fundição, todo esse processo, ele é, digamos, delegado ao dono da fundição. Você simplesmente se limita a entregar um modelo para ele.
Entendi.
Quando muito, retoca a cera e depois você volta para retocar o bronze quando está fundido. Mas toda essa parte industrial, mecânica, né? Ela é deixada para a fundição que já tem empregados que fazem isso todos os dias e faz razoavelmente bem.
Entendi. Digamos assim, você fica focado na sua parte, né? Sua parte é
você
é um artesão, você vai esculpir, né?
Exatamente. Então, eles concentram esse trabalho ali na fundição e acaba sendo viável até pra gente do que manter uma fundição. Manter uma fundição é muito caro, porque você precisa de uma estrutura, não só física, como humana também. Isso realmente é muito custoso para quem não tem uma produtividade em escala industrial. Por exemplo, se você tivesse 100 bustos fazer por mês, obviamente você iria ter uma fundição. Você precisa ter uma fundição. Mas não é essa a demanda que temos no mercado, principalmente no Brasil.
Faz sentido. Maravilha, cara. Agora eu quero focar um pouco, como a gente tá chegando aqui no finalzinho da live, na verdade, o que eu vou perguntar vale uma outra live, assim, né? Que eu queria perguntar pra você, cara, o que você, hoje em dia, o Cícero de hoje em dia, acha, né? Que você tem certeza que é uma prioridade de estudo. Ó, você que vai começar aí, tem que começar estudando isso, isso, aquilo lá. Você considera muito provavelmente, sei lá, fundamentos de arte, fundamentos de anatomia, o que para você é uma grande prioridade hoje em dia?
Olha, cara, eu acho que eu voltaria aí aos primórdios de qualquer artista, né? É a base, cara. a base do artista é fundamental. Aquela coisa mais simples mesmo. Estudar anatomia, né? Estudar modelagem, da coisa na sua coisa mais genuína possível, mais simples possível, que é a blocagem da figura, modelar a figura, anatomia. E se você tiver por trás disso uma metodologia para chegar no resultado mais rápido, melhor ainda. Mas assim, eu diria que a base da escultura, ela é fundamental para você ter uma arrancada de foguete, cara. Porque se você não tiver essa base, você vai atropelar. Vou dizer uma coisa para você, é igual você aprender uma língua se não souber as estruturas da língua.
Com certeza.
Você tem que saber as estruturas, inclusive tudo vai facilitar para você lá na frente. Por exemplo, se você entrar numa escola de inglês, nunca vi inglês, entrar no intermediário, com o tempo você vai acabar falando inglês, mas vai ficar com um monte de déficits ali e você teria resolvido lá atrás, você vai ter muito mais dificuldade. Quer dizer o seguinte, a escultura, como qualquer coisa, é assim mesmo. Quanto mais você começar numa coisa básica, básica mesmo, digo lá embaixo, e for galgando passos, você vai ter uma evolução muito mais rápida do que aquele cara que já quer entrar. Tem gente que já quer entrar, já bota o negócio lá no como é que chama, no ArtStation, já tô arrebentando. O cara tava com meses de brush e tá ali, entendeu? Esse cara realmente vai ter bastante dificuldade do que aquele cara que começa ali devagarzinho e quando vê o cara já tá modelando absurdamente bem.
Pode cair,
então,
pode
basicamente cair. A base, cara. A base é fundamental. A boa base.
O legal do que você falou é que vale para qualquer coisa. Até a galera que quer estudar, sei lá, ilustração, pintura de quadro, em óleo, né, em guache, tanto faz. É fundamento para tudo, cara. Você tem que ter olho, né? Um bom olhar artístico, né? Noção de proporção, né? O pessoal que desenha ainda tem que imitar o 3D dentro de um 2D, né, cara? Então, é mais artístico ainda, né, cara? Não mais artístico, né? Mas tem fundamentos muito essenciais aí, né? O Afonso tá perguntando. Ah, pode falar.
Não, eu digo, só concluindo, isso tudo somado a uma dose, assim, uma overdose de trabalho. Se não tiver trabalho em torno disso tudo, dedicação, trabalho, não adianta, cara. Você tem que somar horas de voo e isso é inevitável, cara. Não adianta. Ah, porque eu sou talentoso pra caramba. Não existe o cara talentoso pra caramba que no dia seguinte já tá. Não existe, cara. O cara tem que galgar os passos, tem que fazer horas de trabalho, exercício. Tem que fazer, cara.
Concordo plenamente.
Eu não acredito.
Um comentário até, cara, em cima disso aí, que eu escuto muito esse negócio, mas, sei lá, eu tenho noção de desenho, né, por exemplo. E tem muita gente que vem falar, mas pra você foi fácil estudar porque você já aprendeu a desenhar desde pequeno. Só que é que eu falo, para puxar na sua memória, você que tá vendo essa live aí, puxa na memória aquele colega do tempo de escola, do tempo de faculdade, que desenhava pra cacete, né? Sempre tava lá no cantinho, lá no caderninho, desenhando e tal. Você pode ver que esse cara que pra você fala que ele tinha o tal do talento, eu não acredito muito no talento, né? Mas a pessoa fala que tem talento, é um cara que não para de desenhar nunca. Você pegou? O cara não para um minuto, entendeu? A vida do cara é aquilo lá. Então, ele desenha bem porque ele pratica pra cacete, né? Então, o cara, ele vive uma outra realidade. Ele faz aquilo em momentos de descanso, em momentos de estudo. Às vezes, ele tá prestando atenção na aula, assim, mas ele só consegue focar direitinho se ele ficar fazendo algum rascunho, ficar fazendo algum desenho, algum rabisco, né? Então, eu reparo muito isso aí, cara. É bem o que você falou. Você pode ter esses fundamentos, você pode estar matriculado num excelente curso, tem que ter a determinação ainda. Tem que ter aquela porrada diária, né? De ficar
sempre... Porra diária, tem que ter resiliência, tem que ter resistência, tem que ter tudo, cara. Tem que ser um cara que aguenta a porrada mesmo, porque senão o cara desiste, aí ele começa a se comparar com um com o outro, mas ele não sabe o que o outro fez a mais que ele, entendeu? Aí o cara lá é fodão, não sou, mas quanto tempo o cara estuda? Quanto tempo o cara se dedica mais do que você? Essa é a grande pergunta.
É verdade. O Afonso aqui perguntou o que, que você gosta mais de esculpir, cara? Figura humana ou animal?
Olha, na boa, eu gosto de esculpir mulheres, cara. Figura humana, sobretudo as mulheres. O corpo da mulher é divino, é lindo. Animal, assim, eu não vou dizer que eu não gosto, gosto de fazer tudo. Mas animal não me atrai muito por parecer uma coisa muito decorativa, eu acho. Assim, não dá a entender. Acho ele muito decorativo, muito ornamental. Não consigo imaginar assim... Já uma figura, você consegue dar mil mil e tantas linguagens aí no corpo, expressões e etc, etc. Eu vejo dessa maneira. É, mas eu gosto mais da figura humana respondendo. A figura humana, sobretudo, a figura feminina.
Legal, legal. É, jogaram uma outra pergunta aqui, ó. Eu entrei atrasado, então não sei se foi feita a pergunta. Para quem sabe fazer escultura tradicional, é mais fácil migrar para o digital?
É. É, cara.
Com certeza, né?
Porque é o seguinte, eu vou te falar uma coisa. Processo inverso é difícil. Não que não consiga, consegue, mas o cara vai ficar com uma deficiência ali na frente. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, o seguinte. A escultura tradicional, você aprende ali com a massa, todo aquele movimento, todas aquelas coisas que quando você vai para o digital, você só substitui a ferramenta. Mas a escultura já está aqui, tá? Se você começa no digital, você já começa errado, porque o digital já começa com X. Você já nem vai treinar a assimetria, você só trabalha com simetria. Você entra naquele vício aí. E é uma dificuldade muito grande. Que o cara que aprende digital, ele vai ter uma dificuldade na simetria, ele vai estar viciado na simetria. No tradicional, ele vai sofrer pra caramba. Ele tem a questão da pressão da matéria, aquele contato com a matéria que ele não conhece, porque ele está acostumado ali com um tablet. Então, assim, é muito comum, por exemplo, que eu já vi gente do digital que manja pra caramba, quando entra no tradicional para dar um acabamento, por exemplo, uma peça robotizada, etc, etc, o cara sente mil dificuldades, patina muito, cara.
Com certeza.
Patina a ponto de patinar bonito mesmo. E eu já vi gente do digital ir fazer aula comigo lá e o cara não conseguia modelar uma cabeça.
Acho que vai ser eu.
E o cara bom, o cara fodão, entendeu? É. Então, assim, eu diria que a escultura tradicional, cara, ela é o começo. Por exemplo, quando eu fui aprender o ZBrush, em 3 meses e pouquinho, eu tava trabalhando profissionalmente já no ZBrush, cara. Porque pra mim foi só substituir as ferramentas ali.
Sim.
Óbvio que hoje é um modelo muito melhor do que naquela época, mas, tô dizendo, mas já era uma... Já é um diferencial. E o contrário, você não consegue. Pega um cara só digital, ele trabalhar digital. Pega um cara digital, mas ele trabalhar tradicionalmente. Em 3 meses ele não faz nada, tá? Isso vai ser bem complicado.
Claro, claro.
Então ajuda sim, ajuda demais, cara.
Concordo, realmente.
Acho que é importante
se eu for matricular no seu curso, você vai ver só, cara. Vou patinar pra caramba. Porque eu mexi muito com... Eu comecei com desenho e ilustração, né, cara? Mas é... Escultura eu sempre tive muito, muito receio, cara. Mas um dia eu vou encarar ainda. Quero encarar com o mestre. Legal. Cara, saideirinha aqui. Se quiser deixar uma dica pro pessoal que tá vendo a live, que vai assistir ainda... Uma dica de saideira, só para encerrar a noite aí, cara, por favor.
Uma dica, cara? Ah, a dica que eu digo é procurar sempre andar para frente, cara. Não andar para trás, tô brincando. Tô fazendo uma brincadeira. Claro. Cara, sempre procurar melhorar, cara. Sempre procurar melhorar, procurar se aprimorar. Isso é fundamental para que a gente tenha não só competitividade, mas também cresça como profissional, né, cara? Então, assim, me admira muito aqueles caras que fazem a mesma coisa durante 10 anos e não mudou. Ele faz a mesma orelha ruim, o mesmo pé ruim, o mesmo cabelo ruim, o mesmo pano ruim, você acha que tá legal e não evolui. Porque o cara não tá andando, ele tá estagnado, cara. O importante é você evoluir. É ter essa humildade de você perceber aonde você tá falhando ali. Não ter vergonha de procurar ajuda, não ter vergonha de se colocar num patamar levemente inferior do que ele está para poder recomeçar algo e fazer. É importante, cara, é muito importante. A dica que eu digo é o seguinte, é ter o mínimo de humildade profissional para poder encarar aí as suas deficiências, né, e procurar melhorar. É isso que eu digo. É evoluir, cara, é ir para frente.
Muito bom, Cícero, muito bom. Perfeito, querido. É isso, cara. Acho que a gente chegou no fim aqui. Muito bom o papo aí. Cícero, muito obrigado aí por ter dedicado uma horinha aí do seu tempo.
Imagina, cara. Foi um prazer aí.
Foi muito bacana. Logo, logo eu tô contigo aí. Assim que você anunciar uma turminha, acho que eu me matriculo aí. Beleza?
Foi um prazer, cara. Um abraço a todos aí.
Fechou. O link do Cícero tá na descrição. Então, pra quem quiser conhecer o trabalho dele melhor aí, também tá no Instagram, tá Cícero Dávila. Só procurar ele lá, lá geralmente ele anuncia quando for abrir alguma próxima turma, então fique de olho. Beleza, gente? Então é isso, um excelente final de semana para todo mundo, valeu, até a próxima, galera.
Um abraço a todos, bom fim de semana.